Olá, meu nome é Rafael Garcia dos Santos. No artigo publicado hoje, sexta-feira, dia 23 de julho, nem nacionalismo, nem fascismo, muito cinismo. Aliás, recorro a uma reflexão que fiz e venho fazendo desde a ascensão do presidente Bolsonaro. Nas eleições de 2018, uma vez que o mesmo é frequentemente alvo, né, do adjetivo fascista, e também, somado a isso, né, pelo fato de o mesmo e de seus apoiadores o chamarem ou o considerarem, a meu ver, de forma equivocada, eu coloco isso no artigo, no decorrer do texto, de nacionalista. Se partirmos para analisar uma série de eventos, assim como nomeações desse período até aqui do governo Bolsonaro, veremos que, de fato, encontraremos alguns elementos esteticamente, do ponto de vista simbólico, que vão remeter ao fascismo ou até mesmo ao nacional-socialismo alemão, uma vez que são regimes que se utilizaram muito do aporte estético. Entretanto, é fundamental, a meu ver, que façamos uma análise um pouco mais minuciosa. E através dessa análise minuciosa, o que eu proponho e tento elucidar nesse artigo é que todo esse aparato imagético, que remete, ainda que de forma distante, ao fascismo, até mesmo a um nacionalismo exacerbado, nada mais é do que uma espécie de troll, né? Uma trollagem, né? Uma brincadeira, como se diz no Rio Grande do Sul, em uma gíria, é um pega-ratão, né? É uma isca que desvirtua a análise, né? Ela tira a atenção dos reais problemas, ou então daquilo que se quer ocultar, né? Isso, inclusive, tem sido uma prática constante não só desse governo, né? Mas também no aquilo que o próprio Bolsonaro chamou, né, de seu alter ego Yankee, né? Donald Trump se utilizou muito disso também, no seu período na Casa Branca, nos Estados Unidos. Por fim, o que deixo como mensagem e também como proposta, por meio da leitura desse artigo, é que passemos a observar a gestão deste governo, todos os seus elementos, inclusive os de estratégia propagandística, como aquilo que de fato são, né? Estratégia propagandística, que em diversos contextos, em diversas matizes históricas, utilizam-se de artifícios para justamente ocultar aspectos que serão prejudiciais ao próprio governo ou à liderança que o representa, né? E por outro lado, e agora sim finalizando, creio que seja vital que paremos, ou pelo menos que iniciemos, então, né, a reflexão acerca da terminologia fascismo, por meio daquilo que ela é. Existe uma série de estudos acadêmicos sérios, alguns um pouco enviesados, óbvio, mas que também merecem a leitura, como do pensador italiano Norberto Bobbio, que eu acabo não mencionando no artigo, mas penso em fazer isso futuramente, quando, né, achar prudente e houver contexto para tal. O termo fascismo, ele precisa ser analisado pelo que de fato é, e não como esse adjetivo popularesco e tosco, né, esse adjetivo acusatório que é utilizado de diversos lados do cenário político para atacar adversários. Eu acho que, enquanto nós analisarmos uma figura simplesmente com aspectos populistas ou conservadores e eventualmente autoritários, é um fascista, só em função disso, nós teremos uma legião de fascistas ao redor do mundo inteiro. E, como diria Alexander Dugin, cientista político e filósofo russo, o fascismo, enquanto espécie, ele sucumbiu após o término da Segunda Guerra Mundial. E com o fascismo, ele se utiliza de uma expressão de uma interpretação genérica que inclui, inclusive, o nacional-socialismo alemão. Pois bem, eu vou ficar por aqui porque eu acho que o texto é mais elucidativo do que qualquer coisa que eu possa mencionar no momento. Fica a todos o agradecimento por acompanharem a coluna Brasil, como nos parece, do Informe Blumenau, e desejo a todos um ótimo final de semana. Um abraço.